Está começando o Anime Destruction. Para que mesmo, Shiryu? Começando o meu, o seu, o nosso Anime Destruction, um podcast de anime. Fala galera, começando aqui mais um Anime Destruction, numa nova fase. Agora o Anime Destruction 2.0, que eu não estarei mais Forever Alone, e agora temos uma equipe aqui. Fala Alex, beleza?
Beleza, boa tarde campeão, boa tarde a todos. Estamos aí, né, pra gente fazer parte desse time novo aí. É, a gente vai procurar colaborar da melhor forma possível, e no que a gente for solicitado aí, a gente vai corresponder da melhor maneira.
Fala, Gai, beleza?
Beleza, tudo bem com vocês aí? Baba, já falando baba pra começar, vamos botar pra quebrar mesmo aí, ver o que a gente pode fazer, como o moleque disse, colaborar, e o que tem a adicionar é nós, né? Não sei o quê. Mas aí, é isso aí.
Nós ainda tínhamos o Kiko aqui, que é o nosso membro que fugiu, a gente não conseguiu localizar ele, então hoje ele não vai participar. Mas nos próximos aí com certeza ele estará. Então galera, o tema de hoje é Saint Seiya, né? Cavaleiros do Zodíaco aí, pra quem não sabe. E quer dizer sobre o tema, é que um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro.
Isso daí eu sei, isso daí eu prestei atenção na primeira edição. Quando era moleque eu vi isso aí.
É, só que é aquelas, né? Tipo, o golpe dos caras secundários, né? Porque os do principal lá... Tipo, o Seiya solta 28 vezes o Meteoro de Pegasus pra funcionar na 29ª, né?
É verdade, mano.
O Saint Seiya aí, né, ficou conhecido aqui no Ocidente como Cavaleiro do Zodíaco, né? É um mangá feito aí pelo Masami Kurumada e, tipo, estreou o anime na TV dia 11 de outubro de 86. E até hoje aí tem gente que assiste e reassiste no Brasil pela manchete, né?
É, teve a manchete quando tinha aquelas aberturas super engraçadas, assim. São aberturas legais até hoje, esses tempos eu tava ouvindo aí, deu uma baita de uma saudade. Quem lembra da manchete sabe o que eu tô falando, né? Aquelas musiquinhas legais.
Eu ainda me lembro que na época quem me apresentou, se eu não me engano, foi até o Alex que me apresentou o Cavaleiros.
Ah, eu, naquela época eu, vixi, era um vício do caramba, mano. Assistia, não perdia um. E só fui perder mesmo, assim, parar de ver quando começou a repetir, tá ligado? Mas eu assisti muito, assisti bastante. O primeiro, o clássico, estreia aqui, eu não perdi um capítulo, velho. Era moleque lá, tava lá. Dava o horário de começar, ó, os cavaleiros, mano. A rua parecia um deserto, parecia que tava tendo guerra.
É, o pessoal colecionava até os bonequinhos aqueles que era... Até hoje tem bonequinhos mais oficiais, mas era aqueles bonequinhos que comprava até em qualquer lojinha que eles encaixavam as armaduras, e as armaduras ainda viravam aquelas coisas. As armaduras viravam o símbolo da armadura assim, montado. Eu lembro.
É, era isso mesmo. Meu, tinha de tudo, mano. Ixi. De tudo tinha pra vender. O moleque quando saia na rua e se estranhava um com o outro, os caras parecia que tava evocando o sétimo sentido pra brigar. Era Meteoro de Pegasus, o golpe fantasma lá do Fênix lá. Ih, mano. O outro assim tomava um tapão. Um tomava um tapão na orelha assim, o cara paralisava assim. A gente ficava narrando do outro lado da rua. Quarto, quinto, sexto sentido. Falava pro adversário, corre que agora ele vai estar chegando no sétimo sentido. Era muito engraçado.
Então, né, meu, cada um tem seu favorito aí, né? O meu favorito é o Ikki de Fênix, porque o cara é épico, né, cara?
Ah, o meu também era ele, quando.
O único homem ali de verdade era ele. E você, Dai, qual é o seu favorito?
Meu favorito, cara. Ah, eu vou ser muito paga-pau, mas meu favorito realmente, na série clássica, é o Saga. Não tem como ser, né? Sou geminiano, mas o Saga.
Não, é... o Saga realmente ele é bem. É foda, né? Aí, quem não sabe do Cavaleiros aí, ele é baseado no Zodíaco, né? Não é possível que ninguém saiba. O nome do anime já diz Cavaleiros do Zodíaco, né?
É o seguinte, o Seiya era aquele tipo de mortal. O bicho saía lá, apanhava, pum, morria. Daqui a pouco ele voltava assim do nada. Ah, nascia, renascia, não sei da onde, brotava do chão, Seiya de novo lá, com o poder, o botão. Depois tinha um Shiryu que tropeçava numa pedra, ficava cego. Tava cego. Todas as sagas ele ficou cego, cara.
O Shun é emo, né, velho? Um emo colorido.
Ah. O Shun era um bichinho.
Mas é verdade esse negócio aí. Os caras só choravam, não lutavam, apanhava cada coisa.
Vendo o Saint Seiya, só digo uma coisa. Tudo puta e viado.
Não dá pra falar também daquela aquela luta purpurina deles, né? O Afrodite versus o Shun, né?
Nossa, que... foi clássico.
Ah, era gazela pra todo lado, e ainda quem venceu a luta, se eu não me engano, foi o Shun, né? Ou foi o que foi salvar o Shun de novo?
Não, foi o Shun mesmo.
Foi o Shun, né? Eu acho que foi a única luta que ele venceu sem chamar o Ikki. Não, o Shun e o Ikki realmente foram a coisa mais engraçada do anime inteiro, né? Um chorava pelo outro, era a coisa mais aviadada que tinha. Tirando o Afrodite.
Então, Cavaleiros aí, né? Tinha os Cavaleiros de Ouro, que eram os 12 signos, e a gente vai falar aqui um pouco de cada um. Primeiro é o Mu de Ares, né? Que, como o nome já diz, é o de Ares. O Mu, ele meio que não luta, ele só luta na saga de Ares, né? Que, tipo, ele mostra, todo mundo achava que ele era fraco e tal, ele mostra que, pelo contrário, que ele é, se não é o mais forte, é um dos mais fortes, né? E ele tinha... consertava as armaduras lá, então tipo, ele é um dos principais ali, porque quando quebra a armadura é ele que conserta, né? Tipo, só ele no mundo é capaz de consertar as armaduras, né?
E ele tinha aquele negócio também, né? Que eles faziam aquele... tem teleporte, era telecinese, ele sabia aquelas paradas de telecinese e tudo mais. Então o Moeda era relativamente um conselheiro dos cavaleiros e também para que consertava as armaduras, mas...
É, depois tem o touro, né?
Do Paran,
que é o que foi derrotado lá pelo Seiya.
Sim.
Derrotou o chifre. Tô, sinceramente, eu acho ele um bosta, mas.
O Aldebaran não era o único cavaleiro que era brasileiro? Eu acho que era, né?
É, o Aldebaran é o único brasileiro, né?
Era o único cavaleiro. E todos os cavaleiros de touro se chamam Aldebaran, né?
Isso é pelo menos tem um. Ele é brasileiro, mas não é verde, né? Porque os caras acham que. Brasileiro é tudo monstro, tá ligado?
É, se não é monstro, é macaco, né?
E tem o terceiro, né? O terceiro signo, se eu não me engano, é Gêmeos, não é isso? Eu tô viajando.
Gêmeos.
Que é o Saga, né? Que é, o Saga é o ápice dos Cavaleiros de Ouro, né? O melhor de todos, sem dúvida. Tipo, o poder dele nem se compara, né?
Função Galáctica! Todo mundo voava, né?
Tipo, ele destrói o universo com a soco, que ele é foda e é isso aí.
E é legal que ele é o mestre desse quadro. Spoiler! Ele é o...
Não foi ele que matou o mestre lá do santuário lá, ó?
Isso foi ele mesmo, ele derrotou... Assim, no santuário, na verdade, o primeiro mestre era o mestre do Mu, que é o Shion, né, de Ares aí também. Aí o que ocorre? O Shion, ele morre de velhice e assume o Ares, que é o irmão mais novo dele, que o Ares, na verdade, ele é um cavaleiro de prata. Então, para o Saga matar ele, foi simples, né? Porque o poder não se compara, né? Então o Saga matou ele e tomou o lugar dele como mestre e tentou matar a Atena, né? O Aiorus tentou salvar a Atena e foi onde... ele acabou sendo atacado pelo Saga, né? Tomou o poder sem a armadura do Saga. Aí conseguiu salvar a Atena. né? Só que enquanto ele estava correndo lá com a Athena, ele foi atacado pelo Shura e, tipo, ficou gravemente ferido, né? Aí acabou que ele entregou a Athena nas mãos do velhinho pedófilo lá. Matsumasa Kido. E é isso aí.
É, o... Depois, tá, a gente falou do Digimes. É até interessante comentar do Digimes que quando eles chegam lá na casa de Digimes, só tá a armadura.
Né? Eu lembro que ele tava controlando lá da casa, né? A armadura e tal. Pá. Aí depois do Saga a gente tem aí o de Câncer, né? Que é um sádico louco que adora a coleção na cabeça de seres humanos.
Como com a praga dessa me vira um cavaleiro de ouro, né?
Não, o pior, a pergunta que eu me faço é como que ele foi derrotado pelo merda do Shiryu. Quem perde pro Shiryu,
velho? E dessa vez ele não tava cego.
É, dessa vez ele não ficou cego.
Dessa?
Mas que ele podia ter tropeçado numa cabeça e ficado cego, isso é verdade.
Aí escorregado com uma bacana, de cabeça aqui, ai, fiquei cego de novo.
Na verdade, na luta, tipo, como ele era muito mal, tipo, é, o cara era o pior de todos, né? Tipo, como ele não era honrado o suficiente, a própria armadura dele, tipo, meio que rejeitou ele, né? Na luta contra o Shiryu, acaba assim que a armadura rejeita ele, aí o Shiryu, né? Mesmo depois de ter acertado 30 cóleras do dragão nele, consegue acertar um último que, pra variar, funciona e ele vence.
É, ó. Agora que a armadura rejeita o Máscara da Morte lá, o Shiryu fica mais feliz que pinto no lixo. Aí com um golpe só ele derrota o cara.
É, isso tudo dizem que um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. E ele usou umas 30 pra funcionar uma vez.
Então, eu acho que que nesse dia aí, o Shiryu usou um chat, ele chetou o capítulo, não é possível.
Aí depois tem os heróis aí, o nosso herói, né, que todo mundo, a maioria gosta, 90% aí, acha que é o melhor cavaleiro de ouro, que é o Aiora de Leão, né, o irmão do Aioris de Sagitário.
É que ele é folgado, né, então o povo é folgado, leva uma com todo mundo, então o povo acha que ele pode.
Tem aquela cena que ele luta contra outro cavaleiro de ouro, que é na frente ainda do mestre santuário ainda. Quando ele nega do Saga. Aquela cena ali, se eu não me engano, é bem legal. E ele dá uma surra no eu acho que era o Camus que tava apanhando pra ele.
Eu lembro de uma cena que ele lutou com o Shaka dentro do santuário.
Eu acho que foi essa, não sei. Eu sei que ele lutou com o Cavaleiro de Ouro e deu um pau no Cavaleiro de Ouro.
É, porque depois que eles enviaram os Cavaleiros de Prata lá, pra derrotar os cinco principais, né? Tipo, eles começaram a mandar um Aioria, né? Porque, tipo, ele era considerado um traidor, porque o irmão dele era considerado um traidor, só que na verdade ele não era, né? Aí o que acontece? O cara sofreu bullying dentro do santuário. Sim, no santuário também tem bullying, não é só no colégio não. Aí beleza, os caras faziam lá. Aí ele ficou tipo. Ele. Na verdade, seria enviado o cavaleiro de escorpião, o Miro, né? Pra fazer essa missão. Mas aí o Aioria disse, acho que é essa cena aqui, o Dai tá se referindo. Que ele falou: é, aí o Saga. É, e se eu. É, disser a Aioria que eu prefiro que o Miro faça essa missão? Aí o Aioria responde. Eu o mataria aqui mesmo para tomar o seu lugar.
É, uma cena bem legal, assim, de se ver, de se procurar no YouTube, tu acha, assim, também, bem aleatório, assim, mas é uma cena bem legal mesmo. Vale a pena rever essa cena aí.
Aí, tipo, né, ele vai lá fazer a missão, ele descobre lá, ele é derrotado pelo Seiya, na verdade pelo Aioros, né, que o Aioros, tipo, emprestou a armadura e praticamente lutou no lugar do Seiya, né. Aí ele descobriu a verdade e ele foi atrás, né, do mestre, que aí acontece a cena que o Alex estava falando aí, que ele tenta atacar o mestre e tal.
Isso.
Chega
o mestre do Aioria foi o Aioros, né?
Isso.
Que era o cavaleiro de Sagitário, né? Que era irmão dele.
Isso. Aí ele chega lá no Saga, eles começam a lutar, ele não sabia que o Saga era um Cavaleiro de Ouro. Então ele foi todo achando que ia derrotar fácil. Aí começa a sofrer lá. Aí ele acaba falando lá. O mestre acaba falando pra ele também que tentou matar a Atena e tal, revela tudo. Aí nisso o Shaka entra sem saber de porra nenhuma e começa a querer lutar contra o Aiori aí. Essa é uma das cenas, acho que é uma das melhores do anime.
O Aiori também, ele é também o protagonista da saga G, né? Não dá nem pra questionar. Já foi um dos protagonistas, mas isso mais pra frente a gente vai falar da saga G mesmo, né?
Aí beleza. Aí acabou que quando a luta lá acabou, o Saga aproveitou que eles estavam lutando e usou aquela técnica de controle mental, né? Pra poder controlar o Satã Imperial, se não me engano. Pra poder controlar o Aioria, pra que ele matasse um dos Cavaleiros de Bronze. Foi o Seiya. Aí o Seiya consegue dar uma bicuda nele lá. Ele fica tipo, todo feliz. Aí tipo, acorda o Satã Ghost que existe dentro do Aioria. Ele fica loucão. Quando começa a bater que nem louco, aí vai lá o Cassius e se mata, e ele volta.
O Seiya dá uns ataques muito sem noção, principalmente, vou voltar muito no, na questão do anime, mas assim, é os episódios. Lá nos primeiros, a luta de Dragão e Pegasus, né, na Guerra Galáctica, o que é aquilo, cara? A forma que ele venceu, o cara deu um baita, fez o cara soquear o próprio escudo pra quebrar, que isso?
É, essa aí foi uma das melhores lutas, né?
Sim, mas foi meio que tipo a forma.
Ataque suicida, né? Ele tem que ver que você é japonês e todo japonês é meio kamikaze, né, velho?
Só faltou ele gritar Banzai!
O Virgem, né? Que é o sexto.
Ah.
O cavaleiro aí, que é o Shaka, que a gente já falou, que ele não é cego, mas ele vive com o olho fechado. Que eu acho que ele faz isso pra acumular energia, sei lá. Até hoje eu não entendi muito bem o porquê.
O Shaka, ele é meio que um macumbeiro, né, meu? aquele golpe lá, que é tipo, o cara parece que tá fazendo uma macumba lá, meu. Tudo os golpes dele é coisa do céu, das trevas lá, da. E tudo com o olho fechado. Parece que o cara quer prever a mãe de Iná?
Shaka via mãe de Iná, assim, é um download de espírito pra ele atacar.
Ele é fogo. E eu achava que ele era fraquinho, meu irmão, ele é forte, cara.
É o cavaleiro mais próximo de Deus, né? Aquele. Ele é tipo uma ressurreição do Buda, se não me engano. É uma coisa assim budista, né? É bem religioso, coitado.
É, acho que aquela vez que ele foi brigar lá com o Aioria lá, eu falei, xi, mano, vai tomar um tapa, já vai cair duro. E nada, deu mó treta.
Achou que era tipo um chum ali, né?
É, eu falei, vai ser só um tapão na orelha e tchau. E nada.
É, ele é o babar com superpoderes, praticamente.
Depois eu falei que foi capaz de enfrentar o Ikki de frente a frente, né? Porque o Ikki é foda.
O Ikki morreu e reviveu 3 vezes, só naquela luta com o Shaka.
É, ele morre e ressuscita porque ele usa Fênix Down. Como ele é o Fênix, ele usa o Fênix Down.
É, o Kai assim, aquelas peguinhas do Final Fantasy. Assim, Fênix Down!
O Shaka, se eu não me engano, ele fala que tem um outro sentido além do sétimo, né?
Sim, tem um oitavo.
Eu vi uma parada assim uma vez, eu não sei se foi isso.
Tem o oitavo que é só o que os deuses têm, né? Ainda dizem aí que tem um nono que parece que o único que alcançou foi ele, né? Depois que ele morreu lá, que foi aquele. O poder da ressurreição. Mas na verdade o Ikki já tem esse poder, né?
Ele se ele não for o mais forte, ele é um dos mais fortes, né? Não?
É, com certeza. É que quando ele morreu, ele. Não sei se vocês lembram. Quando o Ikki derrotou ele, depois ele voltou com a ajuda do. Tipo, ele voltou à vida, mas ele não conseguia voltar pro plano terrestre, né? Ele pediu pro Mu de Ares lá, que é especialista em teletransporte. Aí o Mu ajudou ele e não voltou.
É tanto que ele é o cavaleiro que lá na saga de Hades é mandado lá pra fazer as paradinhas de Atena no plano de Hades.
Foi uma série assim que marcou a época, Cavaleiros do Zodíaco.
O sétimo, eu acho, que eu não sei a ordem dos signos, eu vou falando.
É Libra.
É Libra. Libra, na casa de Libra não fizeram nada, né? Libra é um velhinho que ninguém dava nada por ele, né?
Aquele sim, mano. Aquele ali eu falo. Aquele ali se finge de morto pra comer o cu do coveiro. Aquele ali. O cara ia chegar e falar: essa armadura aí eu levo no tapa. Se ferra.
É tipo,
o cara acho que deve ter 1 milhão de anos de idade.
Aí o que acontece? Quando ele luta na saga de Hades, que é a primeira vez que ele luta, que ele usa lá, né? Ele usa a verdadeira forma dele. Na verdade, ele tá naquela forma ali, tipo, concentrando energia. Tipo, como o coração dele bate bem menos que das outras pessoas, cada ano pra ele é como um dia que ele envelhece. Então ele volta lá pra forma original dele e acaba lutando e surpreende. Né? Mas também ele só faz isso. Na saga de Hades ele só luta contra o Chiron, porque de resto ele fica lá no inferno parado, tipo olhando os outros cavaleiros fazer as coisas, porque ele mesmo não faz nada.
Pra que colocaram aquilo, aquela praga lá? Parece o Mestre Yoda lá do Guerra nas Estrelas, lá do Star Wars?
Cara, é gêmeo, né, velho?
Não é? Ele que é o mestre do Shiryu, não é?
É, ele que é o mestre do Shiryu.
Então, foi caramba. O velho não faz bosta nenhuma, mano. Na hora que a mulher, a Atena lá, precisa mais dele, o velho tá sentado na pedra lá de baixo da cachoeira.
Tomando um solzinho.
Fala, eu vou te contar, viu, mano?
Pior que é, na saga de Hades, é o pior que ele só luta contra o Chiron. Pode ver que ele não faz mais nada. Ele fica simplesmente, ele vai lá no mundo do Hades, ele fica simplesmente em pé, olhando, e os cabelos ao vento, ele não faz nada.
O Chiron era amigo dele, então tem umas paradas de analogia, assim, bem loucas. Também não dá pra entender esses japoneses, eles fazem cada coisa.
É, o Chiron, Chiron e o Dokio, foram os únicos que sobreviveram da guerra anterior, né?
É, da primeira guerra, verdade, tá, foi.
Não, escorpião é... Cara, meu, eu tenho vergonha de ser do signo do escorpião, viu? Eu tenho vergonha do Milo. Eu tenho vergonha desse cavaleiro de ouro.
Podia ser pior, não reclamo. Podia ser de peixes, quem não tem vergonha da Afrodite?
Isso aí, acho que eu não tenho nem o que comentar sobre ele, né, pra mim.
Não, você tinha que ficar com vergonha se fosse de peixes, porque aquele de peixes é bem suspeito, mano.
Não, Afrodite é totalmente estranho, né? Aquela coisa de... Ah, eu jogo rosinhas e ele ainda dança com um balé pra jogar as rosas.
Ele é meio andrógeno, né, meu? Tipo...
Eu achei que era uma mina, o time se apaixonou por ele, certamente.
Fala lá, viu, mano? Ele é... Agora esse de escorpião aí, o cara se acha, mano. O cara vê o cavaleirinho de bronze lá, ele... Acha que o cara não vale nada.
Ele é um bosta, né? Ele conseguiu perder pro Yoga, velho. Pior que esse, só o câncer que perdeu pro Shiryu.
O Yoga ainda era legal. Pior que não dá pra dizer. O Yoga era bem legal.
É, era mesmo.
É, se bem que ele e o Shun tinham um caso amoroso, eu acho, né, velho? Porque era meio suspeito esses dois aí.
Tem aquela página lá do Facebook, né? Atena, Saori, Atena. Aquele negócio é muito engraçado, que tem umas mensagens que fala do Shun e o Yoga tendo um caso. Eu lembro de um vídeo que tem do Shun, em que ele tá pendurado num tipo de um penhasco, o Shiryu parece, e aí o Shiryu vai pegar assim a mão dele, e aí quando ele levanta o Shun olha pra ele e fala: Shiryu, amigo! Tipo, gay, cara, muito gay.
Muito gay mesmo. Mas depois do Miro aí, né? Vem o... Mano, é... Shura, né? Shura de Capricórnio.
Shura. Ah, o Shura não sei nada, cara. Falar que eu pouco vi sobre ele. Sei lá. Eu não vi muito bem sobre o Shura.
O Shura, ele... Era tipo o cavaleiro que tem um ataque físico mais forte, né? Que o ataque dele não é, tipo... Aqueles poderes, tal. Tipo uma onda de ar que corta tudo que toca, né?
É, isso aí. É uma parada que faz bem analogia também ao signo, né? Capricórnio. Coisa toda. Eu até posso falar uma curiosidade, né, que o meu amigo Thiago Dimmer falou sobre os Cavaleiros de Ouro. Tem essa permissão aí?
Tem, pode falar.
Bom, o meu amigo Thiago Dimmer, abraço pra ele, provavelmente ele vai olhar isso, que ele é fanático de Cavaleiros. Ele comentou que quando fizeram os cavaleiros, quando começaram a projetar essa história de Cavaleiro de Ouro, eles queriam ter posto a China, aquela obra, como um Cavaleiro de Ouro, por causa do signo de Serpentário, que foi descoberto agora. O cara já sabia do signo de Serpentário.
É, o 13º signo, né, no caso, que falam que tem entre Escorpião e Capricórnio, se não me engano, sei lá.
É, isso ele falou, e é bem curioso, porque naquela época o Japão não permitiu que eles fizessem isso, quando de ser uma mulher, um Cavaleiro de Ouro, entendeu? Aí não deu pra fazer, mas o cara já sabia da história, isso é bem legal, curiosidade que pouca gente sabe. Tanto que no jogo de PlayStation 2, né, diz que tem um jeito que ela usa a armadura. Eu não entendo muito isso aí, mas...
Tem sim, ela usa, que eu já vi.
É uma coisa bem legal, assim, de se observar.
E a casa de Ofilco, na verdade, ela existe. Ela é a casa que o mestre fica.
Sim.
Pode ver que na casa do Ofilco lá, na casa do grande mestre, tem um símbolozinho do Ofilco lá, que é tipo... uma cobra, né?
É bem isso, sim. Eles tiveram. O cara já sabia antes do signo, né? Pra gente ter uma ideia.
É, o Shura, ele também é um outro que perde pro Shiryu, né? Que o Shiryu usa aquela técnica proibida. O último dragão, que é uma técnica suspeita, porque ele acocha o adversário e voa pra ele, com ele pro céu, né? É meio suspeito.
É, porque tu não entendeu ainda a analogia do golpe com. Que se diz ele encoxa o cara, o último dragão. Se parar pra pensar, tem um certo sentido.
É, tem um certo sentido.
É, tem que parar pra pensar.
Aí depois ele acaba indo lá e ele descobre que ele que se julgava o cavaleiro mais fiel a Atena, descobre que ele quase matou ela, né? Naquela luta contra o Sagitário Aiolos. Aí ele pega e decide, né, que ele vai morrer. E passa a armadura de ouro pro Shiryu e joga ele pra terra, né? E passa pra ele a Excalibur, que é o poder dele.
É, aquele poder Excalibur ali, tenho que falar, é bem legal, é uma das coisas mais legais assim, do anime em si, né?
Aí depois vem o Yoga, o mestre do Yoga, que é o Camus.
É, o Camus é uma bicha, pronto, não vou falar mais nada.
Não, mas eu acho ele bem estiloso e tal, né, e ele acaba lá, fica aquela frescura de quem solta o golpe mais gelado e tal, aí eles usam lá a execução Aurora, que é o golpe mais fodão, ele luta contra o Yoga, e acaba derrotando ele lá, o Yoga acaba derrotando ele.
É, aquela ali foi sem comentários sobre isso.
Não, mas a luta é uma das melhores do anime, só que é meio...
E uma observação interessante, o Camus não é mestre do Yoga. O Camus, ele é mestre do mestre do Yoga.
É, isso no anime, né? No anime ele é mestre do Cavaleiro de Cristal, que é mestre do Yoga, né? Agora no mangá, ele é mestre do Yoga mesmo, diretamente.
É verdade.
Então, recentemente, né, saiu um novo Cavaleiros aí, que é o Saint Seiya Lost Canvas, que conta a história aí da primeira guerra contra o Hades, né? De 250 anos atrás. O melhor de tudo é que não tem o Seiya.
O Lost Canvas, ele é um tipo... Bom, eu comecei a gostar mais de Cavaleiros depois que eu comecei a ver o Lost Canvas, que eu peguei o mangá, né? Depois que eu comecei a ver o anime. E o legal do Lost Canvas é que ele faz uma grande analogia sobre a Hades. Por causa que, bom, Atena e Hades são irmãos, e o Cavaleiro de Pegas é o carinha que tá ali no meio, junto com eles no orfanato. É bem legal, assim, a história.
Peraí, tem um cara antes do Seiya que usou a armadura de Pegas?
É, o Tema.
É o Tema.
Que é o cara principal do Lost Canvas, que é, de novo, o Pegas é o principal do negócio.
É, outro viadinho que só apanha. É sempre um viadinho que só apanha, o Cavaleiro de Pegas.
Sempre tem que ter um vira-lata pra tomar bastante porrada, né?
Não, finalmente é o Cavaleiro de Pegasus pra isso, né?
É, sempre é o de Pegasus.
Tinha que ser cavalo.
É, ou o de dragão.
É até legal mencionar que no Lost Canvas eles falam que é sempre o confronto entre Hades e Pegasus, né?
É, a alma deles é interligada, né? Pelo que o anime explica.
É, bem complexo o Lost Canvas, e o novo traço dele é bem bonito, assim, parece um anime normal, esses novos, assim, e eles estão mais encorpados, é bem mais legal, assim, o traço da série.
E sem falar que os Cavaleiros de Ouro, eles foram, tipo, meio que bem revitalizados, né, que agora eles são os principais, né, não tem mais aqueles de bronze ali. Então todos os Cavaleiros que eram lixo, nessa versão, o de os piores lá, que é o de touro, o de escorpião, o próprio peixes, né? Continua meio afeminado. Mas pelo menos agora é homem, né?
Ah, não fala do Abasco. O Abasco é um dos meus cavaleiros, se não o melhor pra mim, assim, de todas as séries. Pra falar bem a verdade, eu gosto muito do Abasco, né, cara?
Com certeza, o Abasco é o... Não diria que é o melhor, porque temos outros, né? Mas é um dos melhores.
É legal que no, na versão dublada ele é dublado pelo menos dublador do Tom Cruise. É bem estranho, assim, ver aquele cara tirando rosas com a voz do Tom Cruise.
Essa parte aí, as mina pira, né?
É legal observar que no capítulo que ele aparece, até os caras pira, né? Que tá ele lá sentado fazendo o maior ponto lá, com aquele vintinho na capa de cavaleiro. E aí os caras ficam dizendo, mas que homem lindo, mas que homem bonito, não sei o que. É muito estranho, mas até os caras pira naquele episódio.
É tipo, ele tem um sangue venenoso e não deixa ninguém chegar perto dele, né?
É, o Albafka, ele conviveu muito com as rosas venenosas e o sangue dele ficou envenenado. Eu acho que ele faz um tipo de menção à questão de AIDS, essas coisas, assim, se parar pra pensar, né? Foi bem legal essa sacada que eles deram, assim.
É, faz uma analogia a isso mesmo, se você reparar bem.
É bem legal, assim, essa história do Albafka. Tem a história dele com o Shion também, né? Quando, aquela luta bem legal, que ele luta contra o Minos de Grifo, né?
Isso.
E aí ele tem aquela coisa de, o Shion vai lá matar o cara depois do Abasca de morto, daqui a pouco o Abasca volta e diz, não, eu vou acabar essa luta. Então, tipo, os cavaleiros ficaram mais baixos, né?
Tipo, ele só perdeu porque no começo eles eram imortais, né? Os caras do Hades não eram imortais, não.
É bem isso aí. Falando também legal é o outro cavaleiro, que era bem legal no Lost Canvas.
Eu gostava bastante do Câncer. Câncer é tipo...
É, eu não vi a parte do Câncer. Eu vi pouca coisa do Lost Canvas, até, pra falar bem a verdade.
Melhoraram bastante essa parte. E depois a gente vai fazer um mais só sobre Lost Canvas aí.
É, isso deve ser feito, porque o Lost Canvas é bem legal.
A gente vai procurar reassistir os capítulos aí.
É uma série que rolou por bastante tempo, cara. O que eu tô vendo aqui é de 2006 a 2011, meu.
É, isso foi no mangá. O anime teve duas temporadas.
Ah, e no anime foi 2 anos.
É, foi cancelado, infelizmente.
Isso foi pra não bater de frente com o outro, cara.
É, pode ser. Eu acho que sim.
Eu achei legal eles terem feito essa divisão, porque senão ia ficar dividindo lá as Canvas e Ômega. E eu já notei que quem é fã da saga antiga, fã de carteirinha mesmo, não gosta do Ômega.
Porque o Ômega também não é que eu não gostei. Eu achei ele meio estranho, mas tá dando pra acompanhar. Eu achei ele muito.
Sailor
Moon. Yu-Gi-Oh!izado, sabe? Tá muito Yu-Gi-Oh! Que depois virou a escolinha também. E aquela porra toda lá da dele.
Parece muito Sailor Moon, assim, as transformações deles. Pra ter uma ideia, as armaduras se tornaram cristais nesse tempo. Sailor Moon até viu uma folgação, tem um vídeo na internet rolando, da transformação do Yuga, que aí é narrado pela voz da mina de Sailor Moon. É muito engraçado, muito engraçado.
Pra lembrar que no Saint Seiya Ômega, novamente, o principal é o Pegasus.
É, mas tem também a questão que o Seiya aparece nesse.
É, o Seiya, ele é o cavaleiro de... Nesse aí, ele é o... Sagitário, né?
Ele parece os Zapdos, se parar pra ver a armadura, tem até aquela folgação também lá da foto, e de Zapdos, as asas dele lá, parece de um Zapdos.
É, isso é, lembra muito os Zapdos. O tipo que parece que ele perde na primeira luta, né? Aí não sei, vamos ver só o futuro do anime vai poder dizer.
Não, mas ele não pegou na primeira luta, pelo que se diz, ele salvou a pena na primeira luta e depois jogou.
Recomendo aí pra quem é fã da série. Quem gostava do primeiro, tipo o Alex, assim, que vá atrás do Lost Canvas, que compensa pra caramba. São 26 episódios, não tem tudo, mas ele é, vamos dizer, ele melhorou o que o Saint Seiya tinha de bom. Né?
Até porque o designer foi renovado, não é o mesmo desenhista, não é o mesmo cara que projetou os cavaleiros. Ele fez a história, mas ele não fez os desenhos. E aí ficou bem mais bonito, ficou bem mais estruturado, tirando que bem mais dinâmico, né? Não é aquela coisa, você ia dar meteoro de pedra, você só vê o cavaleiro voando, assim, agora tu vê o cara dando golpe, bem legal.
É, eu tô dando uma olhada nas imagens, agora, meu, com o auxílio da computação gráfica, né? Sim. Com o auxílio de tecnologia mais moderna, os traços melhoraram bastante, né? Antes, imagina só o sofrimento do cara que fez o primeiro, né? Ter que fazer tudo aquilo ali no lápis, praticamente, na tinta, né? Se tivesse recurso gráfico ali, uma coisa bem básica, né? Mas hoje não, hoje melhorou muito, eu tô vendo ali. Melhorou bastante a qualidade de imagem também. E no antigo a gente até percebia umas lagzinhas assim, né? Uma coisinha faltando num golpe especial ali, né? Uma coisa meio que estranha. Acredito que hoje não tenha mais esse problema.
Tem muito desse problema aí.
Tem os personagens sem nariz, os personagens sem boca, e aí vai.
Tem uma cena no Saint Seiya agora, que o Seiya vai dar um soco no vilão agora, esqueci o nome dele, aquele porco de lá. E aí ele, quando ele dá um soco, as asas dele somem. Na cena seguinte que ele aparece, as asas dele aparecem. E eu vi com atenção, viu isso.
É, realmente é um erro que acontece muito. Além do Lost Canvas aí, que a gente vai falar disso novamente um dia, só disso, porque é muita coisa pra falar. Tem também o Saga G, que foi um mangá que foi, tipo, só, tipo, conta a história dos Cavaleiros de Ouro, né? Uma luta que eles tiveram contra os 12 Titãs, e o principal dessa série é o Aiora. Dessa série eu não posso falar muito, que eu li muita pouca coisa, então...
É, eu sei pouca coisa sobre a Saga G, e uma coisa curiosa, que comentaram, eu sou daqueles que ouviram falar bem da Saga G até, e até me comentaram sobre os Cavaleiros de Ouro, que estão serviçais, né? Isso é estranho.
É, tem serviçais, isso é verdade.
Queria, mano, que tivesse um cara muito do ligeiro, um cara assim que trocasse a ideia com todos os donos das franquias e colocasse uma treta, tipo um pau. É treta. Um vídeo, é treta. Tipo assim, os Cavaleiros do Zodíaco contra Dragon Ball Z, tá ligado? Contra Street Fighter, fazer um mix, uma salada doida, pra ver qual é que é. Mas como, né, meu, não dá pra saber, eu acho assim, sei lá, né, eu acho que ficaria uma coisa legal, tipo uma fusão de universos, assim, se todo mundo saia no braço pra ver quem era o melhor.
É, que é uma... Todos são diferentes de uma produtora diferente. No caso, na Shonen Jump, eles têm até um jogo que eles misturam várias séries, né, o Jump Superstar.
Tem também um jogo aí, o Battle Arena Dom, que é Dragon Ball versus One Piece versus Naruto.
É, tem vários jogos dessa franquia da Shonen Jump. E se tu procurar na internet, tu acaba encontrando umas versões Mugen, né? Mugen, eu não sei falar.
Ah, sim.
São jogos feitos por fãs, assim, tem uns que são bem legais, eu recomendo.
Já, assim. É aqueles que escolheu o Chuck Norris e acabou, porque Chuck Norris é invencível no Mugen.
Caraca, meteram o Chuck Norris no bagulho.
No Gen, se você, com qualquer personagem, se você bate no Chuck Norris, é você que perde life.
É, não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo no YouTube que o Chuck Norris toma um pau do Bruce Lee. Vocês já viram? É, então, porque o Bruce Lee naquela época, meu, vixe, o cara, mano, era tipo um Cavaleiros do Zodíaco.
É,
o cara, ninguém podia com o cara tinha o sétimo sentido, mano.
É o nome já, né?
Ninguém podia com o cara.
E além disso daí, acho que tá faltando o Ômega, a gente já comentou. Tem uma saga aí, a Gigantomaquia, que na verdade é um livro que eu não acompanhei muito, então não posso dizer muito. Então, galera, esse foi mais um Anime Destruction aí, o primeiro da série 2.0. E agora temos uma equipe aqui, né? E é isso aí, galera.
Valeu, pessoal. Espero poder contribuir com vocês mais futuramente. A gente tá correndo atrás aí, tá procurando ver as novidades, a se atualizar melhor, para poder compartilhar com vocês o conhecimento da gente aí, né? Um abraço e até a próxima.
Isso aí, galera. Falou. E também, como diz o Alex, vamos procurar se aprofundar bastante, bem nos assuntos. Espero que tenham gostado dessa versão. Vamos ver o que a gente pode fazer. Abração e até mais.
Eu sou Erotonin e esse foi o seu, o meu, o nosso Anime Destruction, um podcast de anime.